A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Caros ouvintes, e está começando mais um podcast alimentar. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o João Gabriel.
Eu vim para essa zona aqui e vamos ver se a gente descobre alguma coisa.
Mayumi Kamimura.
Olá.
E Natiel Silveira.
O filme teria sido melhor se não tivesse lido o livro antes.
Eu entendo o sentimento.
E no programa de hoje, vamos seguir aqui com o nosso clube do filme. Vamos falar sobre a escolha do João, que foi Stalker, do Tarkovsky. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Stalker, o filme de 1979. João, como é que se fala ele em cirílico?
Stalker, porque é literalmente uma palavra em inglês.
Ah, que decepção.
Inclusive, uma curiosidade, tem algumas palavras que se falam em inglês nesse filme. É Stalker, Professor e Zona. O restante é tudo falado em russo mesmo.
É um filme de 1979, dirigido pelo Tarkovsky. E, de acordo aqui com a Wikipédia, ganhou prêmio especial do júri do Festival de Cannes de 1980, né? As curiosidades aqui da Wikipédia, que ele foi gravado na maior parte na Estônia, né? Que era a época integrante da União Soviética, né? Stalker é um termo em inglês que significa, assim, tradução livre, o espreitador, né? Que esgueira, persegue, né? Perseguidor, né? E é o oitavo filme do diretor, né? É o mais conhecido dele?
É o mais aclamado, na verdade. Eu acho que entre conhecido esse e Solaris, provavelmente são os mais conhecidos. Mas esse, com certeza, é o mais aclamado. Ele, inclusive, é considerado um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos.
E ele quase aqui não é ficção científica. Já quero fazer esse protesto aí, pô.
Como não? Não, cara.
A ficção científica tá no plano de fundo aqui, porra.
Meu, ué, todo filme de ficção científica é plano de fundo.
Ok, mas vamos lá, cara.
Não, só antes da gente entrar aí nas discussões do filme aí, eu quero saber do João por que ele escolheu esse filme aí pra gente gravar.
Cara, é um motivo meio duplo, assim, na verdade. Eu já tinha ouvido falar do filme antes, eu já tinha ouvido falar de Tarkovsky, mas nunca tinha assistido nada. Comecei a querer me interessar, até por causa do Elementar mesmo, a procurar mais filmes, assim, não da cultura ocidental, né? Eu, como comunista safado, eu queria ver coisas da era soviética, né? E aí é unânime os filmes do Tarkovsky. Mas o Stalker mesmo, eu não vi não por esse motivo. E eu fui ver por indicação de uma garota que eu conheci nesses aplicativos de paquera. Ela era super fã do filme e tal. Eu falei, pô, vou assistir logo pra poder comentar com ela. Aí assisti, fiquei maluco, porque o filme te deixa com a cabeça girando muito depois que você acaba. Aí fui comentar com ela, mas tipo, nem se desenvolveu muito a conversa. Ela, ah, maneiro que tu assistiu, e tipo, não rendeu. Mas pelo menos eu vi um filme e foi um puta filme.
Os personagens ali, nenhum deles tem nomes, né? De fato, né?
Não, tudo codinome.
Tudo codinome, né? O Stalker, né? Professor e o
escritor.
E o escritor, é. Que o Stalker ali, ele leva as pessoas através da zona, né? Que é uma área que foi atingida pelo meteorito, né? E as pessoas acreditam que ali, as pessoas, quando entram ali na sala que ele fala, né? Podem realizar desejos, as coisas assim, né? Stalker ali, no caso, ele é como guia dessa galera, né? Porque aquela região ali, ela é uma região procedural, né? Porque ela muda os caminhos, né? Isso que eu não entendi muito bem, né? Porque ele diz que muda, mas não muda tudo, né? Porque ele tem alguns caminhos que é padrão ali, que ele passa, né?
Tá ligado? Não sei se tu viu uns filmes aí. Tem a Cor que Caiu do Espaço, tem o Conto do Lovecraft, e tem o filme com o Nicolas Cage, e tem o Aniquilação, que o Alex Garland já adaptou pra Netflix. Já viu esses filmes?
Não, não vi.
A essência, cara. A essência por trás da coisa é a mesma, assim. Teve alguma coisa, essa terrestre chegou ali.
Sim.
Passou, no caso do Stalker, é algo que passou e alterou tudo naquela região ali. E aí existe esse problema, essa questão de tecnologias que tem ali que os militares estão guardando no caso de Stalker. Mas eu só queria dar esse exemplo pra tu entender um pouco melhor isso.
Entendi.
Não é exatamente o que foi melhor. É que aí eu não sei, cara. É que eu já queria falar um pouco sobre o livro antes de entrar no filme em si.
Sim, pode falar.
Válido?
Ah, é válido, pode falar. Ele é baseado num livro.
Esse aspecto que você tá falando, na verdade, eu achei ele bem diferente no livro e no filme. Inclusive, eu achei que a zona no filme, ela lembra um pouco do Oceano de Solaris. Eu não sei no filme, mas assim, no livro de Solaris, é quase como se ela fosse uma espécie de entidade. Enquanto no livro eles focam mais nessa questão das tecnologias desconhecidas.
No livro lá do piquenique na estrada dos irmãos Strugiar, se não me engano, são o nome deles. Os caras publicaram esse romance de ficção científica lá nos anos 70, se não me engano. Tipo, na mesma década que lançou o filme. Eles ficaram uns 10 anos tentando publicar, só que não passava pela censura lá do governo. E eles conseguiram publicar e foi um sucesso no mundo inteiro, né? O livro, cara, ele é um livro de ficção científica foda, assim. É uma das literaturas de ficção científica mais legal que eu já vi, com vários elementos, conceitos interessantes de ficção científica. Personagens, a gente tem personagens específicos, a gente tem um protagonista, que é o Red, que é um stalker que trabalha num laboratório no lado de uma das zonas, né? São 6 zonas, se não me engano, no livro, são 6 pontos no globo onde de fato teve vida alienígena, eles ficaram um tempo e foram embora. A essência do livro, né, do Piquenique na Estrada, é sobre a insignificância da raça humana dentro de um contexto universal, assim, sabe? Como a gente é significante e o máximo que a gente consegue fazer com essas tecnologias que ficaram aqui é fazer escambo com elas. Basicamente é isso, sabe? E claro, nisso tu vai tendo toda uma construção de tensão. A zona em si é uma coisa muito mais perigosa no livro. Tu entende os reais perigos, tu entende o que os stalkers estão buscando ali. Estão buscando peças específicas, coisas que eles já sabem mais ou menos que funciona, sabe? E nesse filme, basicamente, filme aí do Stalker do Tarkovsky, é aquilo que a May falou lá no grupo antes. Né? Não é uma adaptação. Parece que ele só pega esse texto base, esse conceito base de tem um lugar que é protegido pelo governo, teve uma interação alienígena, tem os stalkers que vão lá pegar as paradas, sabe? Basicamente essa é a linha, a storyline que eles pegam do livro, mas o resto é totalmente diferente, assim. E aí, cara, enquanto um fã do Piquenique na Estrada, eu gosto de pensar nesse filme aí do Tarkovsky como uma coisa no mesmo universo, assim, sabe? Enfim, tem 6 pontos de onde os ETs desceram na Terra lá e ficaram um tempo. Eu gosto de pensar que esse filme do Tarkovsky se passa em algum outro lugar, que não é o mesmo lugar lá onde se passa o livro, né? Mas enfim, são... Acho que a May pode falar um pouco também, porque ela também leu o livro.
Ai, eu não sei o que falar, não. Acho melhor... Não sei, acho melhor a gente falar do filme, porque realmente é bem diferente. E essa questão, assim, do foco na insignificância humana é porque as pessoas acham, assim, que teve algum motivo pra ter havido visitação e o que os aliens queriam com a gente, só que, na verdade, eles só passaram por lá e deixaram coisas que as pessoas realmente precisam. O próprio protagonista, ele é bem diferente, assim, de personalidade do protagonista do filme. Por isso que eu não considero uma adaptação.
É, ele é mais baseado do que uma adaptação, né?
O próprio Tarkovsky
é inspirado.
Inspirado, exato.
O próprio Tarkovsky falou em entrevista na época que o filme se diferencia muito do livro, né? Que basicamente o que se mantém em essência são as palavras Stalker e Zona. Ele quis expandir o conceito da história do livro e não necessariamente adaptar a história do livro.
Aí não faltou um pouco de contexto dentro do próprio filme. Eu pelo menos senti isso. Talvez que eu esteja acostumado já com o nosso cinema um pouco mais mastigado, vamos dizer assim. Porque sei lá, cara, ficou meio vazio esse negócio pra mim da Zona e tal. Ah, caiu um meteorito e ficou aquilo ali, tal. Pô, beleza, e aí?
No livro fica, no filme fica muito vazio, tu não entende, assim, eu senti falta, assim, de entender o que tava acontecendo. Tu vê que tem um cara saindo de casa, que ele tem uma família e que ele vai pra algum lugar que é potencialmente perigoso. E é só isso que tu sabe, assim. Sim, falta bastante contexto, assim, sabe? E várias coisas, assim, daquele cenário, o filme meio que não te explica, tu vai ter que meio que adivinhando o que é. A percepção que eu tenho de Stalker é que o Tarkovsky tava com umas... umas angústias assim, pessoais, enquanto um artista, e ele pensou assim, cara, eu tenho o argumento perfeito pra botar esses caras andando por uma paisagem meio destruída, assim, meio pós-apocalíptica, meio bizarra, e colocar esses caras pra falar por mim as minhas angústias que eu tenho enquanto um produtor de arte, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso.
O que a gente tem de pistas, né, sobre o que é aquele universo ali, é logo no início, quando tem aquele texto em tela, né?
Uhum.
Dizendo que o texto parece ser um extrato de uma entrevista do jornal, de um correspondente do RAI, que é um jornal italiano, e falando que caiu alguma coisa na região, possivelmente um meteorito, isso eles nem têm certeza do que é, e estranhos fenômenos começaram a acontecer e as pessoas que foram investigar não retornavam, né? Então o governo decidiu cercar a região e impedir que qualquer pessoa se aproxime, né? Mas apesar disso, tem algumas pessoas que são especializadas em entrar na zona, que são os stalkers, né? E há quem diga que existe uma região dentro da zona que faz seus desejos se realizarem, né? E aí disso corta a cena pra uma fotografia totalmente em sépia e chapada, né? Que é quando começa o filme, né?
Essa parte da casa, no início, esse tom sépia me deu uma agonia inacreditável.
A mim também, cara. Eu acredito que seja proposital, né?
Sim,
talvez o Natiel saiba explicar, eu não vou saber explicar. Quando você bota o plano da câmera assim em total paralelo com a parede, e aí fica muito chapado. Você tem uma amplitude, o seu ponto de fuga fica centralizado, né? Mas você fica em paralelo com a parede oposta. Isso tem um nome desse tipo de plano, Natiel?
Lembro agora se tem um nome específico. Nessa questão de enquadrar dessa forma em paralelo com a perspectiva, não ter um ponto de fuga específico assim, né? Tá, não ter aquela perspectiva. Pior que eu estudei isso na faculdade, eu não me lembro, cara, que tem algum nome essa planitude, sabe? Mas sobre essa cena, eu queria só fazer um comentário interessante, cara. Essa abertura do filme, que ele vai abrindo com aquele zoom in muito lento e abrindo o cenário, mostrando esses objetos do cenário. Aí tu vê o cara, ele leva acho que uns 6 minutos nessa cena, acho. Talvez, não sei, acho que uns 5 minutos. Só da gente entrar na casa do cara e ver o cara levantando e fazendo café até a esposa dele chegar. Isso, pra mim, é muito claro uma referência do realismo italiano. Porque os caras faziam muito isso, assim, sabe? Tirar muito tempo focando em umas coisas banais e triviais do dia, assim. Tipo, exatamente isso que o cara fez. O cara tá levantando e fazendo um café e a esposa dele se acorda. Ficam 5 minutos vendo aquilo ali. Me parece muito mais uma muito, muito, muito clara.
E essa é uma técnica que o Tarkovsky faz muito nos outros filmes dele, né? Ele usa essas tomadas longas pra te dar a sensação de tempo passando.
Nossa, isso passou até demais, cara. O filme é bem, bem lento, cara.
É um filme longo. Eu acho que é proposital, né, ele ser bem lento assim, porque é um filme agoniante. Não tem nada gráfico assim que te mostre, nossa, não vai ter um jump scare, não vai ter nada que vai te assustar nesse sentido. Mas é um filme que ele te agonia desde o início. Eu acho que nessas primeiras cenas que tá tudo em sépia, né, com esse plano
Exato. Chapado
assim, e essa lentidão, ele vai te dar uma sensação claustrofóbica quase, né? Você vai se sentindo agoniado e, tipo, não tá acontecendo nada pra te assustar, mas você fica naquela agonia, né? E até chegar na zona, é sempre nesse tom sépia, né?
Fiquei pensando também, porque quando eu terminei de assistir o filme, eu fui pesquisar assim um pouco sobre a história do filme, até por ele ser bem diferente, né, do livro. E aí tava falando que as primeiras filmagens do filme foram perdidas. Eu não sei o que aconteceu, mas eles não conseguiram usar os rolos de filme. E aí antes o Tarkovsky ia fazer um filme que fosse mais voltado para ficção científica, e depois que aconteceu esse problema com os rolos de filme, ele brigou com o amigo dele, que era o cinegrafista, e aí ele fez outro filme. E aí eu fiquei pensando se o quanto isso influenciou a mudança, assim, na narrativa.
Também pode ser, mas tem um outro elemento que é interessante. A gente pega uma fala do personagem ali, né, lá quase no finalzinho do filme, lá no ato final, quando ele é confrontado pelo professor e pelo escritor, né, e o cara fala da vaidade dele em ter poder naquele lugar, né? E aí o Stalker, ele fala que ali ele consegue ter uma liberdade de fruir de coisas que ele não tem fora da zona, sabe? Coisas que privaram ele. Então, talvez faça sentido ter aquele mundo todo sépia na vida que ele vive lá com a família dele e, tipo, ter a cor no local na zona, que é bizarro, mas é o local onde ele se sente livre, sabe? E se sente pleno de alguma forma. Você vê um pouco disso também.
Eu acho que a leitura é bem por aí mesmo, porque os momentos que a gente tem em sépia são Então, a gente acompanha quase que inteiramente o filme, né, pela narrativa do Stalker. Quando ele tá no mundo real, digamos assim, é onde ele odeia a vida dele. E é onde tá inseto. Quando ele chega na zona, que é o único lugar que ele se sente verdadeiramente livre, a gente vê as cores.
Que aí me aliviou bastante quando chegou nessa parte. Porque essa parte de CEP me incomodou. Assim, cara, parecia que eu tava vendo Sin City, tá ligado? Parecia um CG pesadão ali, um fundo verde pesadíssimo. Nossa, foi muito agoniante essa primeira parte. Foi até um pouco difícil pra eu sair dessa parte, cara.
E é longa, né? Porque tem 40 minutos. Eles chegam na zona, faz 40 minutos de filme.
Eu tive que parar algumas vezes, assim, pra voltar de novo, assim. Cara, aí eles vão lá pra... Vai ele, o escritor e o professor, né? Eu gosto que em 15... Acho que é 15 minutos quando tá lá com a mulher lá, né? Ele fala o nome do filme no filme, né? Eu adoro quando isso acontece. E ela fala lá... Eu pensei que ela ia com os caras, cara. Aí ele... Não, vai embora. Aí ela simplesmente vai embora e valeu. Eu achei que ela ia com eles. Eu não entendi isso aí. Ah, não. Você não pode ir, vai embora.
No final ele fala, né? Ele tem medo de levar ela e ela não conseguir passar pela aprovação.
Aí eles vão andando lá, né? Ele explica um pouco, né? O que é a zona e tal, né? Dá um pouco desse contexto pra eles, né? Em consequência... pra gente. Aí uma coisa que eu não entendi, cara, por que ele tem que jogar porcas ali na parada?
Isso aí tem no livro, pô. Eu não explico no filme, porra. Isso daí é uma coisa muito clara que tem. É que tem vários efeitos, teoricamente, que aquela visita dos ETs mudaram no espaço ali, né? E aí, eu não lembro do filme, eu achei sem sentido. Só que como eu já tinha lido o livro, eu fui imaginando a coisa do livro, né? No livro... Tem uma parada bizarra, que tem tipo uma. Como se fosse um tiro gravitacional, que no livro traduzido eles chamam de careca de mosquito. Que é tipo assim, tem uns locais que tem uns pontos que tem uma energia gravitacional que, tipo, que ela é super agressiva. Então, se tu passar num ponto desse que é invisível, provavelmente ela vai te arrancar um pedaço de ti ou vai te matar. Então ele joga polka e vê se alguma coisa vai atingir ali o caminho que ela tá passando. No filme, eu entendi. Isso é o que tem no livro. No filme eu não entendi exatamente qual que era a explicativa do filme pra isso, mas como eu tinha lido o livro, eu peguei esse background, assim.
Pô, bem interessante isso do livro, porque no filme, a leitura que eu fiz é pra ele marcar onde que era seguro de se caminhar, né? Porque, apesar da gente não ter nenhum indício gráfico no filme mostrando as alterações, a gente sabe que conforme eles vão andando, há certas regiões que perturbam eles mentalmente, né? E tem uma certa instabilidade também, né, física, apesar de não se mostrar. Então, pra mim, a ideia de jogar as porcas era justamente pra marcar, tipo, a porca caiu ali, nada aconteceu com eles, então é seguro caminhar até aquela direção.
Eu interpretei assim também.
Tanto que mostra um ponto lá que ele deixa, o professor deixa a garrafa lá e ele fala, você não pode voltar, porque se você voltar, você vai se perder, você não vai conseguir voltar, porque isso aqui, ele vai se mutando direto. Então, se você voltar, já é outro caminho.
Uhum.
Ele some dos caras, né? Ele fala, ele voltou pra pegar a mochila, já era. Perdemos ele. Depois ele aparece lá na frente, né? Que eles vão ali pelo túnel e tal. E ele tá lá na frente, lá, bebendo o chazinho dele lá na frente, lá com a fogueirinha, né? Ele fala, sim, não, a zona permitiu você seguir em frente, né? Ela não te puniu, né? Que ele fala que tem armadilhas e tal, né? Aí ele fala, não, a zona foi benevolente com você, né? Ele sempre trata a zona como esse ser, né? Esse ser mitológico, né? Uma entidade,
inteligente, né? Meio bizarro isso.
E interessante essa cena aí que você citou que o professor perde a sacola dele, né? Que ele perde a sacola antes de eles entrarem nos escombros, assim... Aí eles saem do outro lado e aí que ele percebe que perdeu, né? Só que eles têm que descer por uma escada. E eles descem, e assim quando eles descem, se você olhar pro lado esquerdo da câmera, a sacola tá lá. Ou seja, o ambiente já se modificou. E eles seguem pela direita, passando por toda aquela torrente de água. E aí quando eles saem de novo, tá lá a sacola, tipo, como se fosse o mesmo lugar, entre aspas, e o professor tá lá com uma fogueira. Eles realmente percorreram o caminho, mas você não vê essa alteração. Você Você sabe porque você deduziu conforme os acontecimentos se desenrolaram. Mas não foi nada grave. Eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes do filme. Ele te deixa essa perturbação toda se montar na sua cabeça sem necessariamente te mostrar em tela.
Eu senti falta de o Stalker dar a entender pros caras por que é tão perigoso, sabe? A zona é um bagulho muito, 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 muito perigoso. Só que no filme pra isso direito, sabe? No filme, tipo, os caras ficam assim, meu, não é perigoso nada, é só andar por aqui, ó, tô vendo aqui o ponto A, o ponto B, por que eu vou dar a volta se eu posso ir pelo meio aqui, sabe? Não fica muito claro por que é tão perigoso, assim.
Sim, tanto ao ponto que eu esperei quando ele falou, não vai por aí, o cara foi, ignorou, falei, agora o cara vai explodir. Eu fiquei esperando uma explosão aí em algum momento. Vai explodir de dentro pra fora, é isso aí.
Em nenhum momento ele explica exatamente o que pode acontecer na zona, né? Ele só fala que é perigoso.
E tanto que ele fala lá do porco espinho, não sei o quê, né? Das outras pessoas. Aí, eu, pelo menos na minha cabeça, eu não sei se isso aconteceu de fato. Pelo menos eu fiquei nessa dúvida real, assim. Se isso é tudo da cabeça desse próprio cara aí.
Era um stalker tipo ele. É que não tem muito background no filme aí, mas... vários stalkers já morreram ali. Ele chega a falar isso, levantar, várias pessoas já morreram aqui e tal. E aí tem esses caras que eles pegam pra dar de exemplo.
É, eles citam ao longo do filme alguns, né? Tem o não sei o que lá de cobra também. Mas a história é sempre assim, né? Seguindo pelo o que o stalker que a gente acompanha falando. Por não mostrar, cara, eu acho que deu mais uma perturbação psicológica no telespectador do que se realmente mostrava. É uma coisa assim, quase Lovecraftiana. Demais de você falar sobre o horror do que realmente mostrar o horror. O tanto que, assim, tem dois momentos que os perigos da zona, né, perturbam eles. Que é quando, logo no início, quando eles chegam na zona, quando o escritor decide em linha reta, né? E aí ele ouve uma voz, né, chamando ele pra ele não seguir. E aí ele acha muito estranho, né? E não foi nenhum dos dois que falaram. Essa é bem leve, mas a outra, depois que passa lá do... Acho que é Moedor de Carne o nome, não é?
Isso, isso.
Que tem aquela cena lindíssima, assim, daquelas dunas de poeira, né? Que ele, quando ele chega perto do poço ali, ele desmaia, né? E quando ele levanta, ele tá muito perturbado. Tipo, ele passou por um sofrimento psicológico muito forte que nós, como telespectador, não sabemos o que passou na cabeça dele. Mas com certeza foi uma coisa que desestabilizou ele.
Sim, que é o que aí que te deixa mais agoniado, né? Do que mostrar de fato, né?
Uhum.
Eu gosto muito também da cena quando eles estão deitados lá naquele riacho lá, né? Ele fala de propósito, dessas coisas assim. Eu acho todo esse diálogo, eu acho também muito legal, cara. Pra mim é a melhor parte do filme, assim. A parte que eu mais gostei desse. Quando eles se questionam ali na. Principalmente o professor ali, né? Eu gosto muito dessa parte. Também é uma outra cena bem longa também, né?
Foi o que eu comentei um pouco antes ali. Acho que a essência desse filme é o Tarkovsky colocando as angústias dele pra fora e essas reflexões filosóficas que ele tem sobre a vida, sobre a existência, sobre o papel dele enquanto artista, sobre como a crítica exige dele, como a crítica desvaloriza o trabalho dele ou valoriza, ou como a arte dele suga ele da vida. Acho que é muito sobre isso, assim. As falas dos caras estão nisso, assim, principalmente do escritor.
É, ele fala, acho que é de toda a humanidade, apenas um homem me interessa, que sou eu mesmo. Então, pô, é isso, cara, eu sou... É isso, o que importa sou eu. Então, eu acho bem interessante, achei bem interessante. Essa discussão é bem legal, cara, dessa parte, assim. E eu não sei, cara, qual é a parada... Aí... Teria que pesquisar um pouco mais dele, né? Que foca muito em água, né? Tem aquela cena ali da água ali meio que fazendo uma... da lua, né? Fica um tempão nisso também. Aí eu não entendo o que ele tá querendo passar ali, né? Porque eu sou burro, Mas fica nessa cena meio que longa demais e tal. Aí faltou pra mim um pouco de contexto, talvez, pra entender um pouco mais, assim.
Eu acho que talvez usar bastante elemento de água é a forma mais fácil de representar uma estranheza naquele ambiente que os caras não tinham outro recurso pra representar, sabe? Então eu acho que talvez a forma mais fácil fosse fazendo botando aquele tipo de desenho de água no cenário, fazendo aquelas coisas assim. Mas não sei, cara, talvez aí, Diego, talvez isso aí que tu já falou seja a parte da experiência estética da obra. E tem uma hora no texto do filme que o cara fala ali, onde é que estão? Vocês perderam todos os seus sentidos, sabe? E essencialmente a estética que é aquilo que a gente aprende pelos nossos sentidos, né? Então, acho que esse lance dessa atmosfera que ele cria, toda essa imagética em torno da água, seja um pouco disso, sim.
A coisa que me impressionou, assim, é que a água, ela não fica só presente visualmente, ele foca muito na sonoplastia da água. E dá, assim, essa sensação de mistério que você falou, quando você fica ouvindo aquelas gotinhas pedrinhas caindo.
A água funciona quase como um personagem, né, na trama. E a gente vê ela servindo dois papéis ali durante a narrativa. Que ela traz uma neutralidade dos perigos. A gente vê tudo que poderia ser maléfico de alguma forma acaba sendo neutralizado quando fica submerso. A gente vê a pistola do escritor sendo jogada para debaixo d'água, a bomba no final do filme sendo desmontada e jogada na água. Ao longo de todo o filme a gente vê várias armas, armas, seringas, provavelmente de drogas e bebidas, tudo coberto pela água. E a outra coisa é que todo momento que eles precisam passar por dentro da água, há uma transformação na maneira como eles lidam com a situação. Então a água tá sempre transformando o ambiente para eles ali e na narrativa também.
Não tinha reparado, mas de fato. Eu queria citar uma cena aí em termos de direção de arte que eu achei muito interessante essa coisa de a direção de arte representar bizarrices do ambiente. Tem uma cena que mostra, parece tipo assim, ó, um monte de água muito barrenta, com lodos, tipo assim, uma água barrenta, assim, tá girando. Estão dormindo, se eu não me engano. E aí mostra essa água suja de barro andando, assim, só que aí tu vê que tem um vento por cima da água e tem uma poeira seca que voa e se mexe por cima daquele barro, cara. E isso é genialmente bizarro, eu achei maravilhoso. Em termos de direção de arte para representar uma coisa que é difícil de explicar. É uma água, é um barro, só que tem uma poeira seca em cima voando. É muito legal.
É muito bonito mesmo, cara, porque assim, você tem ideia que é uma água porque é um movimento muito fluido. Mas se você tirasse um print screen ali, parece é só uma terra de barro mesmo. E aquele movimento de ondas, cara, te dá um incômodo, uma estranheza, né?
É, ali eu acho que foi algum efeito visual, né? Eu acho até, na real, que era uma coisa parada e eles usaram alguma coisa pra dar esse efeito de que tá se mexendo, né?
Sim, aí me vem depois... Aí depois eles chegam lá, eles passam pelo moedor de carne, né? Que é a cena... Também é uma cena bem tensa do filme, né? E eles chegam na sala e assim, eles não querem entrar na sala de fato, né? O professor tá com uma bomba lá, 20 quilotons. Eu falei, caraca, parabéns. E ele quer destruir isso, né? Porque aí tem mais aí tem todo esse debate, né? De que ele fala... Porque ele leva as pessoas lá porque ele escolhe quem vai morrer, quem vai viver. É a única coisa que dá meio que dá um... Eu pelo menos entendi assim que ele tem um pouco de poder ali, né? Que ele se sente poderoso indo lá, né? Levando as pessoas pra essa zona, né?
É, ele exemplifica bastante porque tem uma discussão ali entre os dois, né? Com o Stalker. De que ele era só um charlatão e nem nada. E ele diz que não, que a profissão Stalker, né? É quase que uma maldição pra pessoa. Porque ele se vê preso naquela situação em que ele tem que levar as pessoas para aquele lugar, passar por todo um mar de sofrimento, e chega ali, aí ele é negado a dádiva de entrar na sala, né? Ele só pode levar as pessoas até ali e observar. Então, o único prazer que ele tem é ele conseguir proporcionar às pessoas terem a felicidade. E ele escolhe as pessoas justamente aquelas que já perderam toda a felicidade no mundo. E a zona é o único refúgio no planeta em que essas pessoas conseguiriam resgatar sua felicidade. Então, por mais que ele não consiga ter a sua própria felicidade, ele fazer esse serviço traz um pouco de conforto, né? Porque ele falou que é uma vida amaldiçoada, porque ele não pode enriquecer, ele não pode ter nada, ele tá em constante crise com a família dele, a filha dele é diferente, né? Isso fala durante o filme que os filhos dos Stalkers, eles são especiais, e a gente só descobre isso na última cena, né? E é interessante porque os outros dois personagens, né, tanto o escritor quanto o professor, eles são construídos de uma maneira muito peculiar, né? A gente é introduzido ao escritor como um cara que é famoso, ele escreve muito, tem uma legião de seguidores, uma legião de tiets atrás dele, mas ele é um cara que se mostra muito cético, né? Ele não é uma pessoa muito apaixonada como você se espera de um escritor, né? E ele tá ali porque ele perdeu a sua inspiração. Ele não sabe mais por que escrever. Enquanto que o professor, que é o cara da ciência, ele é o cara crédulo, ao contrário do escritor. E por mais que a gente não tenha muito background dele a quase todo o filme inteiro, né? A gente sabe que ele tá ali porque ele quer estudar a princípio a zona, né? E ele, porque ele acredita em tudo daquilo dali. E depois a gente descobre que não, ele só queria destruir porque ele não queria que isso caísse em a zona não caísse na mão de pessoas ruins, né? Então, pra ele, a maior esperança seria que pessoas ruins não tivessem acesso àquilo. E quando eles chegam naquela, ali na, no, no, na barreira, né? Pra sala, que é o último lugar que eles podem chegar, nenhum deles mais tem propósito pra entrar na sala. O Stalker não pode porque ele é proibido disso. O escritor, ele percebe que ele odeia escrever. E se ele não tivesse nenhuma amargura, ele não teria motivação pra escrever. Então, por mais que ele não se sinta inspirado, se ele conseguisse inspiração, se ele conseguisse remover a angústia dele, aí que ele não teria motivos pra escrever. Enquanto que o professor, ele desiste de explodir o local, né? Então, ele não tem objetivo pra entrar na sala. E acaba que ninguém entra na sala, né?
É, agora, tu falando isso, fez bem mais sentido pra mim, porque eu tinha achado isso tudo meio anticlimático, entendeu? Mas eu não tinha pego essa nuance toda aí. Então, ficou até melhor essa cena pra mim, assim, do... Essa cena final, essa cena final não, né? Essa cena ali, eles antes de entrar na sala, né? De fato. Aí eles voltam, né? Eles voltam lá pra aquele bar lá que eles se encontraram, né? Leva o cachorro junto, né? Então, eles voltam com o cachorro lá, né? Que tava lá dentro, né? E ele volta pra casa, né? A esposa leva ele pra casa, né? E ele fica desesperado, né? Isso é a vida dele, né?
Sim, e ele sente que ele falhou, né? Porque ele levou duas pessoas que não acreditavam.
Que não acreditaram. E, né? A esposa fala que ele quer ir, né? Ele fala, se não, porque se não funcionar com você também, né? Então, aí ele vê, a minha vida vai perder mais propósito ainda, né?
Que é um outro conflito que ele tem, né? Porque ele fala que o sonho dele seria levar a mulher e a filha pra viver na zona, né? Porque seria o único local que ele conseguiria ser feliz com elas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem medo de levar a esposa e a esposa não resistir. Então, ele fica nesse tormento eterno, né? De que nem vai nem fica.
Sim, aí depois ela vem conversar com a gente, né? A esposa, né? Aí dá um pouco mais de background pra gente disso aí, né? Só no final do filme, né? Que, se não me engano, ela cita, né? Que tem alienígena, não?
Eu acho que ela não fala diretamente alienígena, mas...
Que ela fala, que afetou a filha dele e tal, ele sabe que ele era esquisito, se tivesse o filho dela seria esquisito, né?
Isso, mas que ela não se importava, né? Porque ela gostava dele e tudo bem se acontecesse, né? Porque isso cita logo no início do filme, quando ela tem aquela discussão com ele antes dele sair, né, de casa, que ela fala que da filha que era daquele jeito por culpa dele, mas a gente não entende nada, né? E depois, agora nessa cena, que ela falando, né, que os filhos dos Stalkers têm essa condição especial. Que a princípio, até esse momento do filme, a gente só acha que a menina tem problema de locomoção, né, que ela usa muletas.
Aí depois ela mostra que tem ali uma telecinese, né?
Aham. Uhum.
Cara, eu vou ser sincero, eu não sei o que achar desse filme. Eu tô muito confuso, cara. Eu ainda não... É que eu vou deixar um contexto pros ouvintes, né? Nessa gravação, eu acabei de ver o filme. Eu tinha visto metade quando a gente tentou gravar pela primeira vez, né? Aí não, a gente não conseguiu, né? Aí remarcou. Aí eu vi... Eu gosto de ver no... Sempre prestes a gravar, né? Filme, sempre eu gosto de fazer isso, né? Na maior parte das vezes, quando dá. Eu ainda tô digerindo o filme, né? Eu acho que é um filme que eu vou precisar ver mais algumas vezes, assim. Parar, ver. Eu vou procurar o livro também pra ler e tal, pra ter um pouco mais de contexto. Eu ainda tô digerindo o filme, assim. O que vocês acharam do filme aí?
Porra, cara, o que, que eu vou te dizer? É aquilo que eu falei no começo. Eu não gostei do filme,
uhum.
Mas eu acho que eu não gostei porque eu... Por uma expectativa, por conhecer uma obra que inspirou de alguma forma a criação do filme aí, entender alguns conceitos que eu tinha visto lá e que não aparece aqui, e é uma proposta totalmente diferente aqui. É aquilo que eu falei, a minha interpretação do filme é que ele é um filme sobre as angústias do Tarkovsky enquanto um artista, né? Mas, obviamente, ele é um filme bonito, então tem várias cenas legais. A discussão filosófica que propõe é muito interessante, mas enquanto uma história de ficção científica, eu acho uma porcaria. Não me agrada enquanto uma história de ficção científica, mas enquanto um filme que propõe questões filosóficas sobre a arte, eu acho bem legal.
Tanto que eu também vi, eu falei, pô, sci-fi, eu falei, cara, eu vi mais realmente essas questões filosóficas, assim, que precisava contextualizar um pouco mais, assim, pra ser um sci-fi, pelo menos pra mim, assim. Faltou um pouco mais de contexto, a determinar melhor o que é a zona, que fica muito na tua interpretação.
Já que tu te interessou, leia o livro, cara. É um livro que tem umas 200 e poucas páginas, é uma leitura fluida, assim, se tu te dedicar, em poucos dias tu termina, cara. E
sim,
é legal.
Eu vou dar uma olhada nesse livro, procurar pra comprar e tal, porque eu senti isso, que faltou um pouco, ter que contextualizar um pouco melhor, né? Mas realmente, como obra de arte, assim, eu achei muito legal, assim, até umas, as tomadas e tal, pô, pra um filme de 79, né? É impressionante a qualidade, né, das cenas e tal. E você, Mike, o que você achou?
Onde é que foi gravado o filme mesmo? Eu fiquei muito curioso por algumas coisas ali, tu vê que eles, não é tudo cenário, tem coisas que já são daquele espaço. Acho que teria que pensar um pouco mais pra ver.
Na Estônia.
Eu vou dar uma pesquisada, vou pesquisar pelas locações do filme, que eu achei bem interessante algumas coisas ali. Eu não sei o quanto é cenário e o quanto é feito, mas achei bem legal.
Eu também, achei muito bonito. Eu tive a sensação, assim, de que não era pra ser um filme de ficção científica no sentido comum, mas que ele precisa desse background, porque em boa parte, assim, das reflexões dos personagens, até, assim, os personagens lá que só aparecem no começo, ele fala muito, assim, dessa relação do ser humano com o desconhecido. Então, eu acho que esse background da zona e do meteorito, ele é importante pra isso. E eu gostei demais, assim, da trilha sonora também.
Pô, tem um som quando ele... Eu não sei se é batendo, a água batendo, é um som, é bem específico, aparece direto. Agora eu não vou saber explicar.
Acho que é gotas de água, né?
Não, é, e fica meio ressonante, assim.
Meio metálico, não é?
Isso. É muito, deu muita agonia.
É, a trilha sonora, ela vai se mesclando, né, com o que a gente tá vendo. É muito, muito interessante.
Isso que foi o que mais me impressionou na trilha sonora é que tem muito de sonoplastia ambiente misturada na música. Achei muito louco isso. Então, não ficou muito claro pra mim no filme essa ligação que os stalkers têm com a zona. E aí eu fiquei pensando como ela mexe com os psicológicos dos stalkers, se eles acabam precisando dela, porque Stalker claramente tem uma obsessão com a zona é o refúgio máximo dele, mas eu não entendi muito bem qual que é a motivação pra ele se ligar à zona, porque a esposa não queria que ele fosse Stalker, nem a mãe dela, é uma profissão, pelo visto, mal vista, os Stalkers são mal vistos, mas eu não entendi essa motivação, assim.
É, realmente, é uma coisa que fica muito em aberto, né? E você falando isso me fez pensar também, né? Faz sentido a zona ter alguma influência, né, psicológica neles pra causar uma certa dependência. Eu não tinha pensado por esse lado, achei bem interessante.
É que, assim, ele fala da zona como se ela fosse um ser místico e talvez eu esteja fazendo relações sem que não existem. Mas é que eu comecei a ler os Solares, e nos Solares, eu falei isso no começo, o oceano em Solares, ele é uma espécie de entidade.
Uhum.
E ele tem uma inteligência, só que eles não sabem o porquê, nem como que isso influencia nas pessoas. E no livro, Piquenique na Estrada, a zona, ela não tem, assim, inteligência. O que acontece lá é questão de tecnologia alienígena desconhecida, que causa esses perigos, e as pessoas querem ir lá para fazerem bicos, né? Venderem os artefatos alienígenas que elas encontram e fazer um dinheiro desse. Só que o Stalker, ele parece tão ligado à zona, que, assim, parece que ele tem todo um cuidado de apresentar a zona para as pessoas, e parece que ele fica magoado quando as pessoas não se sentem ligadas àquele lugar como ele se sente.
É quase que um sacerdócio, né, que ele faz, que é toda uma reverência à zona e como se deve se portar e referenciar a zona, né?
Sim.
É bem interessante ver por essa perspectiva de que a zona causa uma dependência nele, né? Que explicaria nessa obsessão que ele tem.
E, assim, eles falam muito de vida e de morte nesse filme também. A sensação que eu tenho é que a zona, ela é um espaço de fuga da realidade e dos problemas, assim, da vida, né? Por isso que eu fico pensando se ela se torna uma obsessão por ela ter essa ação de refúgio, sabe? Esse local.
Com certeza, né? Ela acaba virando uma zona de conforto. Por mais desconcertante que ela seja, né? Essa sensação de liberdade que tem, principalmente pros stalkers, né? É realmente um local que eles conseguem se sentir livres, de certa maneira.
Sim.
No livro, eles tratam os stalkers da mesma maneira que o filme?
Então, é que assim, no livro realmente teve vindo alienígena. Isso não é algo que é misterioso, tipo, no filme.
Uhum.
E as pessoas, elas começam a questionar por que que os alienígenas viriam. E virou tipo, toda uma corrida por tecnologia em torno das coisas que eles deixaram. Porque as zonas, elas são espaços que têm vários objetos. Tanto que o nome piquenique na estrada é porque seria como se os aliens tivessem feito um piquenique. E esses objetos fossem o lixo que eles deixaram. E os stalkers no livro, eles são comerciantes. Eles pegam ilegalmente as coisas da zona pra vender numa espécie de mercado negro, que é um mercado negro pra cientistas. E existe toda, assim, uma briga de governos em torno das coisas que existem na zona. Por isso que existe toda essa proteção do governo, porque as pessoas conseguiram fazer vários estudos de tecnologia em torno dos objetos da zona. Só que boa parte é muito, muito complicado de entender, muito desconhecido. E os governos começam a realmente brigar por esses objetos, porque por só ter 6 zonas no mundo todo, não é todo mundo que tem acesso. E é um trabalho que é ilegal, então os stalkers, eles frequentemente vão pra cadeia se eles são presos. Então, por exemplo, o personagem principal, quando ele começa, ele já tinha sido preso. E ele voltou a ser stalker, tanto porque ele gostava, assim, de ter um dinheiro extra, quanto ele se sentia dependente da zona, porque ele achava que aquilo tirava a monotonia da vida normal de casa e trabalho. Mas aí os stalkers, eles são muito mal vistos, tanto por ser uma coisa ilegal, quanto pela questão das mutações, porque assim, quando teve a visitação, várias pessoas morreram por causa da alguma influência, assim, não se sabe se é radiação, mas muitas pessoas morreram. E as que continuaram vivendo lá na cidade, elas continuaram, mas sem ter nenhuma perspectiva. A única mudança que teve é que muita gente foi embora por medo, mas surgiu os laboratórios em volta da zona, que são os que estudam essas tecnologias alienígenas. Só que essa situação em torno dos objetos alienígenas e a situação dos stalkers, ela vai mudando junto com a sociedade ao longo dos anos. É bem diferente mesmo, assim, no livro.
É, bem, eu achei bem interessante o livro também. Vou pegar pra ler depois. Curti bem a ideia.
É aquilo que o Natiel falou, né? Como se fosse não lembro se foi você ou acho que foi você. Que é uma expansão do universo, né? Inclusive, eu gosto tanto, assim, desse universo que eu comprei o jogo Stalker, que também é baseado, mas ainda não tive oportunidade de jogar.
É verdade, tem esse jogo. Eu nunca joguei ele, eu não sei como é que é. Mas eu achava que ele era uma coisa mais de tipo Chernobyl, sabe? Não tinha me atentado que era em relação ao Stalker do Tarkovsky, ou Piquenique na Estrada, né?
Sim, é baseado, mas eu não sei, assim, quão baseado é. Mas, assim, eu tô meio interessado em ler distopias e ficção científica soviética ultimamente, então tem sido uma experiência bem legal. Queria só perguntar outra coisa.
Claro.
Eu não entendi muito bem, assim, a filha dele, ela ter poderes psíquicos no filme. Não sei se tem alguma explicação daquela cena do final. Eu achei uma cena linda, mas eu não entendi.
É, na primeira vez que eu vi, eu também fiquei assim, tipo, que porra é essa, né? Porque não tem indício de nada disso durante o filme todo, né? E revendo o filme, ficou claro pra mim esses indícios que ela era diferente por ela ser filha de um stalker, mas a gente não tem nenhuma coisa mostrada até essa cena, né? Um único detalhe, assim, que deu pra perceber é que quando a gente só vê o filme colorido em dois momentos, quando eles estão na zona e quando a filha dele tá em primeiro plano. Porque quando a gente acompanha o stalker na cidade, tá sempre em sépia. Mas a cena que a gente acompanha ela, que eles estão saindo do bar ali, né, e eles passeiam tipo na beira de um lago, né, como tá acompanhando sempre a câmera ela e não o stalker, tá colorido. E depois, quando mostra ela ali na mesa de jantar, empurrando os copos com o poder da mente, também tá colorido. Então a gente pode pressupor que se a gente considerar que quando o filme tá colorido é quando o Stalker se sente livre, né? Pra ela, ela se sente livre quando ela tá com a família ou a todo momento que ela tiver. A gente pode extrapolar isso. Mas o poder mesmo, não se tem muita dica, né? A gente só sabe que ela é diferente por ser filha de um Stalker. Por conta dos Stalkers estarem sempre em contato com a zona, né?
É. Outra coisa que eu pensei também é que as cenas que são coloridas são as cenas em que ele está na zona. Talvez ela seja quase como parte da zona.
Verdade. É uma boa perspectiva. Pode ser isso mesmo. Como se ela fosse uma extensão da zona, né?
Sim.
Que até conectaria com ela manifestar esses poderes.
Sim. Outra coisa que eu não entendi também foi a parte, assim, do negócio que realiza desejos. Porque tem uma coisa similar no livro, mas eu não entendi muito bem no filme se é uma lenda.
É, no filme fica meio subentendido que eles conhecem pessoas que passaram por ali e conseguiram tudo, né? Tudo que desejavam, assim, e como o Stalker fala, é aquele seu desejo mais íntimo, né? Aquilo que mais... O que vai te livrar do sofrimento, basicamente, né? E o único caso de tragédia que a gente sabe é o do Porco Espinho, né? Porque ele era um Stalker, então, teoricamente, ele não poderia ter entrado na sala. Por isso que ele teve o fim trágico. Mas, em momento nenhum, a gente fica sabendo como isso acontece, né? A gente nem vê a sala direito. A gente não sabe... O que faz a pessoa mudar, né? O que faz ela atingir aquilo que ela quer. E pelo que o Stalker fala, é uma coisa assim, quase que imediata, né? Então, assim que a pessoa sai da zona, dependendo do que seja, ela já consegue.
Entendi. Então é algo que não é acessível pros Stalkers.
Não. Ou pelo menos assim, é meio que proibido, né? Porque o Porco Espinho foi lá, conseguiu, que ele queria ficar rico, e ele ficou muito rico, mas uma semana depois dele ficar rico, ele se suicidou, né? Então, de alguma forma, ele não aguentou o desejo dele sendo contemplado, né? Ou por culpa, por ele ser um Stalker, a gente nunca vai saber o que levou, né? Ele cometeu o suicídio. Mas isso é uma coisa que perturba muito o Stalker que a gente acompanha, né? Ele vê como a morte do Porco Espinho como um alerta pra ele de que os Stalkers nunca podem entrar na sala.
Nossa, eu realmente preciso rever. Eu fiquei muito bugada com várias coisas.
Não é, depois que você reassiste, algumas coisas começam, assim, a fazer mais sentido, né? É claro que, assim, acaba o filme, tu ainda fica... Eu acho que eu vou ver esse filme 50 vezes e eu nunca vou entender ele totalmente, mas... As coisas vão ficando um pouquinho mais claras conforme você vai ficar refletindo e revendo o filme. Acho que só o próprio Tarkovsky, né, vai saber exatamente o que ele quis passar.
É, vou ver se eu acho algumas análises, assim, do filme. Quando eu tava pesquisando, assim, um pouco sobre o filme, eu vi que tem muitas pessoas que escreveram artigos sobre esse filme e Tarkovsky em geral.
É, eu li alguns quando eu assisti a primeira vez, porque eu precisava, tipo, não tinha ninguém pra conversar sobre o filme, então eu precisava procurar alguma coisa pra poder entender melhor o que eu tava vendo. E eu sempre vi muitas análises elogiando, cara. Tem inclusive uma análise que eu li que falava que era o melhor filme de ficção científica de todos os tempos. E é interessante ver que, assim, tipo, é um filme soviético e, tipo, muita gente do mundo ocidental elogiando pra caramba o filme. Eu acho muito legal isso.
E aí você, João, o que você achou aí do filme?
Cara, eu gostei muito do filme, tanto da primeira vez quando eu assisti, quanto agora eu reassisti pra gravar, né? E é legal reassistir porque você já sabe de tudo que acontece, e aí você vai pegando pistas que ele te deu ao longo do filme que você não tinha percebido, né? E eu gosto muito dessa discussão filosófica que ele faz, o Tarkovsky faz muito isso nos filmes dele, né? Tem o outro que é essa fazão dele, que é o Solaris, que também é isso, apesar de ser numa estação espacial na órbita de outro planeta, é uma coisa muito a discussão filosófica entre os personagens do que o ambiente em si que eles estão, apesar do ambiente ser a causa dos problemas, né? Assim como aqui, que o ambiente que tá causando os problemas dele, mas o que fica pra gente é a discussão filosófica que os personagens têm, né? E o que isso conversa com a gente. A gente viu ali basicamente três personagens, cada um discursando do seu próprio egoísmo, né? Com o seu lugar no universo, e a gente tem as nossas próprias reflexões enquanto eles estão refletindo. E é um filme muito bonito, ele tem uma fotografia muito bonita e ele usa a fotografia como uma peça para manipular suas emoções, como a gente comentou no início daquela estética em tons de sépia, com aquele plano agoniante que te deixa amargurado, e depois na zona, a forma como ele enquadra as coisas, certas cenas. Tem uma cena que o escritor, ele pega uns galhos e faz uma coroa de espinhos, né, e ele dá um discurso ali, uma coisa assim, ele tá se projetando a imagem de Jesus Cristo, mas ele tá fazendo um discurso altamente egoísta, né, então tá totalmente deturpando o signo daquela imagem, né, e aquela cena das dunas é linda demais, cara, dentro da antessala, né, aquilo é muito, muito bonito, tanto que é um dos posters do filme, é aquela cena. E você fica pensando, eu acho que quanto mais você pensa sobre as coisas do filme, melhor ele vai ficando na sua cabeça. Porque você vai refletindo e acessando mais coisas e vai ficando muito legal, né? E é muito bonito, assim, muita coisa não dita no filme. Você sabe que teve a intervenção militar lá, mas tirando a parte da... antes deles entrarem na zona, né, que tem aquele conflito que a gente acabou não comentando, mas é uma cena muito rápida, né, que tentam atirar neles e tal. Na zona a gente vê muito o impacto disso, a gente tem uma cena assim ao fundo que você vê vários tanques e artilharia antiaérea, você vê armas militares ao longo do percurso inteiro, você vê pessoas mortas, né, ao longo do filme. Tem até uma cena já pro final, assim, que você vê um casal que tá abraçado, né, e o corpo já tá se deteriorando. É uma cena que aparece o cachorro dentro da casa, logo depois do telefone. E te mostra que há perigos reais ali e houveram consequências, né? Apesar da gente não tá vendo nada em tela, assim, dos efeitos acontecendo, né? A gente sabe que acontece e aquilo tudo é muito real, né? Então aquela angústia toda ali, tudo que a zona tá fazendo, ela tem um efeito real. Por mais que a gente não veja esses efeitos acontecerem, a gente vê o que esses efeitos deixaram, né? E você ficar pensando com isso, remoendo isso na sua cabeça ao longo dos dias, cara, o filme vai crescendo, crescendo. Eu acho que é por isso que apontam ele como um dos melhores filmes de ficção científica, apesar do Natiel, por exemplo, ter apontado que não vê ele como um filme de ficção científica, né? Mas eu acho que essa agonia toda e essa relação do tempo e espaço ali, né? E como o Tarkovsky imprime a passagem do tempo lenta e agoniante ao longo do filme, vai te fazendo essa conexão. É um filme que, obviamente, não é um filme que você vai ficar vendo direto, porque ele tem quase 3 horas, né? Mas é um filme que dá pra você revisitar ele de vez em quando.
Sim, sim. Tem que ver pra ver uma... rever em algum momento, assim. Não é aquele filme que tu vai pegar, sei lá, vou rever, sei lá, todo ano, tá ligado? Não é um Velozes e Furiosos que tu vai ver todo ano, aquele filme que você vê todo Natal, né? Sei lá. Mas é um filme que você, sei lá, você viu daqui a uns 2 anos, assim, tu pega e rever de novo, tal, ou pegar mais bagagem, assim, de essas coisas assim, tu pegar e rever de novo, assim. Agora, fazer uma pergunta pra vocês aí, não sei se vocês já consumiram outras coisas do Tarkovsky. Pô, eu vi Stalker, gostei, pô, quero ver outra coisa dele. O que vocês recomendam, assim, de cara?
Solaris.
Logo na sequência desse aqui, pegar e ver Solaris logo depois?
Eu acho que você pode pegar, se você quiser ver uma coisa mais ficção científica. E o Solaris, ele é um filme anterior, né, assim, ele, se não me engano, é de 72, o Solaris. E a história é basicamente existe um outro planeta que foi descoberto, assim, fora do sistema solar, que se chama Solaris. E a gente tá, a humanidade está estudando ele, só que não consegue concluir muitas coisas, né? E eles construíram uma estação espacial ao redor desse planeta, com capacidade de 85 cientistas, né? Só que aconteciam fenômenos nesse planeta que, mesmo da estação espacial, interferia nos cientistas. Então eles estavam todos enlouquecendo. E aí passaram-se alguns anos, né? E foram meio que desativando, né? Eles iam desativar a estação espacial e eles mandam o protagonista do filme, que ele é um psicólogo, que ele vai avaliar a situação. Tem ainda 3 cientistas lá na estação. Ele vai ver se é pra descontinuar ou continuar, né? E a história se passa toda em relação a isso. Acho que não dá pra contar mais coisas, senão vai ser muito spoiler. Mas é muito a relação do passado dos personagens e como aquilo interfere a vida deles ali ao redor de Solaris.
Tá, recomendação, vejo, aí eu vou estar trapaceando. Mas se tu gosta de uma temática, a temática de ficção científica em torno, o plano de fundo do filme aí que a gente viu hoje, vê o Aniquilação aí do Alex Garland, que fez o Ex Machina.
Eu não vi outros filmes do Tarkovsky ainda, mas eu recomendo altamente tanto o livro Piquenique na Estrada quanto o livro Solaris. Quero ver Solaris, mas eu tô com medo agora. Eu não sei se eu vejo o filme primeiro e depois eu termino de ler o livro ou se eu termino o livro primeiro.
Olha, quando tem assim, a dica que eu dou é ver o filme primeiro, ler o livro depois, que você não fica... Porque ler o livro primeiro, você cria expectativas. Você espera coisas, aí... O filme provavelmente não vai vir, você vai se decepcionar com o filme.
É, pelo que eu li, o Tarkovsky faz a mesma coisa que aqui com o Stalker. Ele se inspirou no argumento e não necessariamente adaptou a história do livro.
Que aí, normalmente, assim, eu prefiro ver o filme primeiro, que aí o livro ou é um complementa ali o filme, ou até bem melhor, no caso, quando não é uma adaptação muito boa. Bom, gente, chegamos aqui no final de mais um podcast elementar, espero que vocês tenham curtido. Cara, Stalker, acho que dos... Todos aí os clubes do filme que a gente fez, acho que é o filme mais diferente que a gente fez aí, né? Não é o filme mais antigo que a gente fez, né? Que o filme mais antigo aí foi a escolha do Natiel e foi o Acho Bom, né? Que é de 50, né? E, cara, foi uma experiência interessante. Gostei de ter assistido. Agradeço aí o João pela indicação. Acho que eu nunca teria assistido esse filme se não fosse por essa indicação. Com certeza, acho que nunca esse filme nunca ia passar pelo meu radar. Pô, João, valeu mesmo aí pela indicação. Foi bem legal. Muito obrigado aí por ter ouvido a gente até aqui. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.